ouvinte da Rádio Cultura FM. Regina Castro, de Três Pontas, Minas Gerais, ouvinte do programa pelo aplicativo Spreaker. E os contemplados com a Bíblia Sagrada. Alberfácio Inácio, de Bom Sucesso na Paraíba, ouvinte da Rádio Cultura FM. Sueli Moradei Borges, do Recife, ouvinte da Rádio Web Coração de Mãe. Maria Lúcia Ferreira Rocha, do Crato, no Ceará, ouvinte da FM Padre Cícero. Marisa dos Santos Pereira, de Água Boa, Minas Gerais, ouvinte da Rádio Liberdade FM. Ulisses Casério Savino, da cidade de São Paulo, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Em nosso programa Tempo de Paz, toda sexta-feira é dia de brindes e presentes para os ouvintes. Para esta sexta-feira, nós reservamos 3 Bíblias, 10 revistas católicas sobre o mês de Maria e 5 inscrições para a segunda bíblica sobre o livro do Apocalipse. Você quer participar? Então mande um zap para a gente agora mesmo, dizendo seu nome, o nome da rádio que você está escutando agora. Mande para 81996444899.
Ouça a mensagem do dia com o Padre João Carlos. Tempo de
paz. Sem o Espírito Santo, a nossa oração seria um monólogo infrutífero e duvidoso, não uma conversa amorosa com o Pai por meio do Filho. O Espírito Santo faz a diferença. Sem o Espírito Santo, Jesus seria uma história do passado. Uma linda e emocionante história de um Deus que se fez homem e morreu no madeiro por amor. Restaria apenas um passado inspirador para uma legião inconsolável de fãs. Mas o Espírito Santo foi enviado, veio sobre nós como fogo da presença divina, comunicando a vida de Deus. Ele quem atualiza a presença de Jesus. Por sua atuação, Jesus manifesta-se vivo e operante na sua igreja. Sua presença é real na comunidade que se reúne em seu nome, na palavra lhe proclamada e de maneira especial e sacramental no pão e no vinho consagrados. No seu espírito, Jesus vive ressuscitado no meio de sua igreja e age por meio dela no mundo. Sem o Espírito Santo, a igreja seria um grupo de gente acuada, fechada dentro de 4 paredes dos seus cenáculos, isolada, com medo do mundo e com o futuro ameaçado. Mas o Espírito Santo foi enviado, veio sobre nós como vento de liberdade, nos fazendo mais confiantes e obedientes a Deus do que aos homens. Com a vinda do Espírito Santo, os discípulos, trancados com medo, abriram as portas e saíram à rua. O testemunho de Pedro, em nome da comunidade, atraiu gente de todas as nações e o número de batizados chegou a 3 mil pessoas. É o Espírito Santo que, assistindo à igreja hoje, a faz abrir as portas e sair para encontrar todos e a todos levar a esperança e o amor de Deus. Sem o Espírito Santo, você e eu seríamos apenas grandes admiradores de Jesus de Nazaré e, quem sabe, sinceros respeitadores do Deus Criador. Mas o Espírito Santo foi enviado, veio sobre nós como água regeneradora, nos trazendo o perdão dos nossos pecados e nos fazendo filhos de Deus. Com o Espírito Santo, a redenção que Jesus alcançou na sua morte e ressurreição nos foi aplicada. Somos agora novas criaturas, renascidas como filhos de Deus. Pelo Espírito, falamos com o Pai como filhos que somos e estamos em comunhão com Jesus, como o ramo está unido à videira.
Olá. O meu nome é Carlos Atias, e moro em La Plata, na Argentina. Conheci a AMA, e ao Padre João Carlos há mais de 6 anos, num momento muito difícil da minha vida, quando meu filho, Carlinhos, estava no Recife, a mais de 6 mil quilômetros de distância de mim, e tudo parecia impedir nossa comunicação e nosso encontro. Nesse tempo, a Rádio Amanhecer, o programa Tempo de Paz e, sobretudo, a meditação diária da Palavra do Senhor, conduzida pelo Padre João Carlos Ribeiro, foram fundamentais para sustentar minha fé, fortalecer meu espírito e ajudar a reconstruir o vínculo entre meu filho e eu. Eu acredito profundamente que Deus operou um verdadeiro milagre através dessa obra missionária. Em pouco tempo aconteceu a restituição de meu filho e hoje ele é um estudante destacado de física na Universidade Nacional de La Plata. Até hoje, eu escuto diariamente a meditação da palavra e também compartilho as mensagens com outras pessoas aqui na Argentina, porque elas levam esperança, elas levam direção e presença de Deus para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Tenho enorme gratidão ao Padre João Carlos, à AMA e a toda a sua equipe e a essa missão de evangelização pelos meios de comunicação. E também desejo, se Deus permitir, colaborar materialmente com essa obra. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carlos Atias, caro amigo, por esse testemunho. Realmente nós não conhecemos os caminhos de Deus, mas sabemos, Ele nos conduz. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, está publicando hoje a sua primeira carta encíclica. Ela se chama Magnificat Humanitas e trata da proteção da dignidade humana na era da inteligência artificial. No próximo bloco, vamos conversar sobre isso. Os evangelhos sublinham a presença de Maria na vida de Jesus, no seu ministério, a começar das bodas de Caná. Estavas lá, é o que a gente canta agora.
Quando Deus o seu anjo enviou, de Isabel o ventre abençoou, tu Maria estavas lá. Quando o idoso profeta Simeão avisou que chegara a salvação, tu Maria estavas lá. Estavas lá, Mãe do Senhor, conosco estás, ó Mãe do Amor. Quando a água em vinho se tornou e em Caná Jesus se revelou, tu Maria estavas lá. Quando a cruz o teu filho carregou, no Calvário o Cordeiro se imolou, tu Maria estavas lá. Estavas lá, Mãe do Senhor, conosco estás, ó Mãe do Amor. Quando o Espírito Santo de Deus, como fogo a igreja recebeu, tu Maria estavas lá. A igreja sofreu perseguição e implorou por tua proteção, tu Maria estavas lá. Estavas lá, Mãe do Senhor, conosco estás, ó
Maria estava presente, presente como mãe e educadora, presente como discípula, presente como testemunha de Jesus. Ela estava lá. E os nossos cumprimentos hoje aos aniversariantes. Ontem foi aniversário de ordenação episcopal de Dom Frei Antônio Muniz, arcebispo emérito de Maceió, e de Dom Jacinto Furtado, arcebispo emérito de Teresina. E hoje é aniversário de ordenação episcopal de Dom Joaquim Moll, bispo diocesano de Santos. E os parabéns também para os aniversariantes de hoje. Ana Lúcia Siqueira, voluntária da AMA, que mora em João Pessoa. Honório Alves, diretor da Rádio Brasil FM de Pombos, em Pernambuco. Anderson Toy, operador da FM Educativa, o CDB 91,5, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Parabéns para vocês! E vamos dar as boas-vindas à nova emissora que, a partir de hoje, está junto conosco na transmissão do programa Tempo de Paz. Bem-vinda à Rádio Mega Itaipava, 98,7 FM, da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cumprimentamos todos os ouvintes, particularmente abraçamos o diretor, o senhor José Ricardo. Bem-vinda à Rádio Mega Itaipava, de Petrópolis, Rio de Janeiro. E hoje é dia de Segunda Bíblica, o nosso encontro semanal de estudo da Palavra de Deus no YouTube. Hoje é o nosso terceiro encontro sobre o livro do Apocalipse. Mais de 1.000 participantes inscritos estão caminhando conosco. Inscrever-se é um sinal de compromisso. Ao todo, serão 30 encontros. Então, essa é uma boa hora para você se inscrever também. Inscrevendo-se, vai receber o e-book de introdução com a programação de todo o estudo e o link das duas primeiras aulas. O link do encontro de hoje será entregue no grupo do WhatsApp da Segunda Bíblica, pontualmente às 8 da noite. Para inscrever-se, acesse o site simpla.com.br ou faça contato pelo WhatsApp do nosso programa, 81996444899. E eu compartilho com você a data dos meus próximos shows. Faço show em Quixeramobim, no Ceará, no dia 31 de maio, domingo que vem. Em Monte Alegre, Sergipe, no dia 6 de junho. Em Araripina, no sertão pernambucano, no dia 29 de agosto.
Eu me chamo Aparecida, gostaria de ganhar uma Bíblia. Assisto pela Rádio Recife. Quero que o Senhor reze pela minha família. Deus lhe abençoe. Muito obrigada.
Sou Maria Olga. Escuto pela Rádio Recife, sou de Jaboatão dos Guararapes. Seu evangelho é muito edificador.
Sua bênção, aqui é Rosimete, de Glória do Goitá. Escuto o programa pela Rádio Recife, enfim, gostaria de poder participar do sorteio dessa semana.
Eu sou Glaucio Vitorino, falo de Fortaleza. Escuto o senhor pela Rádio Dom Bosco, gostaria de estar participando do sorteio da semana.
Que é a Eliane Gomes, da Barra do Ceará. Eu assisto você todos os dias.
Padre João Carlos, a sua bênção. Aqui é Damiana Soares Santos, Floresta Azul. Eu ouço a rádio pelo aplicativo Rádio Net.
Padre João Carlos, meu nome é Ricardina, sou de Santa Luzia, Paraíba, e assisto o seu programa Tempo de Paz pelo aplicativo da Rádio Dom Bosco.
Meu nome é Kátia, sou daqui de Fortaleza, e escuto pela Rádio Dom Bosco.
Em nosso programa Tempo de Paz, toda sexta-feira, dia de brindes e presentes para os ouvintes. Para participar, mande um zap para a gente agora mesmo, dizendo o seu nome e o nome da rádio que você está escutando agora. Grave ou mande sua mensagem para o WhatsApp do programa, 81996444899. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, está publicando hoje a sua primeira carta encíclica. Ela se chama Magnificat Humanitas, e trata da proteção da dignidade humana na era da inteligência artificial. No próximo bloco, vamos conversar sobre isso. Enquanto você providencia a sua participação, a gente vai para um breve intervalo. Mas volta já!
Já já de volta com o Padre João Carlos.
Tempo de paz. A rádio da família. Verdes Florestas.
Programa Catequese em Casa. Venha aprender mais sobre nossa igreja. Todos os sábados, às 7:30 da manhã. Só aqui, na Rádio Verdes Florestas.
A melhor festa caipira de Cruzeiro do Sul, Caipira dos Vicentinos 2026. Comidas típicas, pescaria, leilão, brincadeiras, quadrilha improvisada e a nossa grande rifa. Dia 6 de junho, a partir das 18 horas, em frente ao Lar dos Vicentinos. Você não pode perder. Caipira dos Vicentinos 2026, 6 de junho. Tradição que une, a alegria que ajuda.
Incêndio, vazamento de gás ou acidente grave, mantenha a calma e ligue 193.
193 é o número do Corpo de Bombeiros. Atendimento gratuito, 24 horas por dia. Agilidade que faz a diferença em situações de risco.
Grave este número, ele pode salvar vidas. Uma parceria Rádio Senado.
Você de Honda. Toda linha Honda 0 km com 10 mil reais de bônus na avaliação do seu usado. Isso mesmo. Valorização especial para você trocar de carro agora. E tem mais. IPVA 2026 grátis como cortesia exclusiva para você. Design moderno, segurança, conforto e a qualidade Honda que você já conhece. Vem e aproveite. É por tempo limitado. Aqui na Honda Ivel você conta com excelente pós-venda, atendimento de confiança. A nossa equipe está pronta para negociar e fazer o melhor negócio para você.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Verdes Florestas 95,7. Se liga na hora certa.
2:27.
Estamos de volta com o programa Tempo de Paz com o Padre João Carlos.
Tempo de paz.
O domingo de Pentecostes reuniu a igreja de Olinda e Recife na Arena Ginásio de Esportes Geraldão. Os portões foram fechados ainda na metade da tarde, indicando lotação máxima. Os fiéis participaram de shows de música religiosa, comigo, o Padre João Carlos, e também com o Padre Damião. A Santa Missa, presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, com a presença numerosa de padres e diáconos, contou também com significativa participação de religiosas e religiosos, seminaristas e 150 neófitos, novos cristãos batizados na noite da Páscoa. No final da celebração, houve abertura do ano catequético, com bênção e envio de catequistas representantes dos 15 vicariatos territoriais da arquidiocese. O arcebispo Dom Paulo Jackson, ao final da celebração, deixou uma mensagem para o nosso programa.
É com muita alegria que participo do programa de Padre João Carlos e me dirijo a vocês. Tivemos agora há pouco, terminamos a grande celebração da festa da unidade, a festa de Pentecostes. Uma multidão, os portões do ginásio de esportes, o Geraldão, foram fechados antes do tempo, porque já estava lotado. É tão bonito, então, ver esse... O Papa Francisco falava de um poliedro, desse mosaico de cores bonitas, de caras, de rostos, de histórias, de memórias, de pessoas que doam a vida pelo Evangelho. E na homilia, eu desenvolvi o tema da alegria de ser discípulo missionário. O Espírito Santo de Deus derrama dons e carismas sobre a igreja para que na força do Espírito sejamos testemunhas do Evangelho, anunciadores do querigma, evangelizadores com alma, com espírito e com essa alegria que é própria daqueles que são de Cristo Jesus. Desejo então a todos vocês que o Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre sua vida pessoal, sobre sua família e comunidade. E que mais e mais sejamos evangelizadores com espírito e na força e na alegria do Evangelho.
Ouvimos o arcebispo Dom Paulo Jackson em mensagem para os ouvintes do nosso programa Tempo de Paz. Agradecemos. No final da solene celebração, o mesmo arcebispo anunciou duas datas que congregarão toda a arquidiocese ainda neste ano: a caminhada do Sim à Vida, em outubro, e a celebração dos 350 anos da arquidiocese no Pátio do Carmo, centro da cidade do Recife, no dia 15 de novembro. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, está publicando hoje a sua primeira carta encíclica. Ela se chama Magnifica Humanitas e trata da proteção da dignidade humana na era da inteligência artificial. E para conversar sobre esse tema e sobre assuntos correlatos à educação, estão aqui conosco a irmã Silvia Aparecida e o professor Ricardo Maris. Eu vou dizer quem são essas pessoas que vão conversar aqui conosco no programa. A irmã Silvia Aparecida é da direção executiva da Rede Salesiana Brasil, que tem sede em Brasília. A Rede Salesiana Brasil é uma instituição que integra nacionalmente os trabalhos educativos pastorais dos salesianos e das salesianas nas áreas de educação básica, ação social e educação de ensino superior. O professor Ricardo Maris é doutor em sociologia, atua como consultor, professor e autor com foco em inovação e gestão educacional. Ele é pesquisador do programa de mestrado de gestão do conhecimento e tecnologias da informação da Universidade Católica de Brasília. É também membro da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal. Boas-vindas para os nossos dois ilustres convidados. Irmã Silvia, seja bem-vinda. Gostaria que começasse falando sobre essa Rede Salesiana Brasil, que a senhora está com o Padre Sérgio na direção executiva.
Então, Padre João Carlos, a Rede Salesiana Brasil, este ano, está completando 25 anos de história. Começou lá atrás, 2002, com a junção aí dos trabalhos na área educacional das Filhas de Maria Auxiliadora, das Irmãs Salesianas, e dos Salesianos de Dom Bosco. São os dois grandes grupos aí da família salesiana. E com o objetivo de fortalecer a nossa ação educativa no Brasil e garantir, né, que a nossa proposta pedagógica pudesse se expandir também no território brasileiro.
Ô, irmã Silvia, mas a Rede Salesiana Brasil não atua só com as escolas, não é isso?
Isso, não somente com as escolas. De 2002 a 2015, a gente trabalhou focado mais na área educacional das escolas privadas. De 2015 para frente, nós trabalhamos também com a assistência social na área do serviço social de atendimento às crianças, adolescentes e jovens, também com as universidades, com a área de comunicação, e aí inclui também as nossas queridas rádios, né?
Professor Ricardo Maris, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Eu assisti recentemente uma palestra sua em que o senhor falou muito que nós precisamos prestar atenção nos meninos, nos estudantes, porque estamos prestando muita atenção no currículo, na disciplina, mas não estamos prestando atenção nos meninos. Que o senhor explicasse melhor essa história.
Padre, é um prazer estar aqui conversando com o senhor, com os ouvintes. Eu penso que tanto nós, como escola, e também os pais e as mães, nós temos uma criança, um jovem, um adolescente que está idealizado na nossa cabeça. Ou nós conhecemos esse que aprende, que é o jovem, ou então como é que eu vou preparar o ensino, o método, o conteúdo? Então, de alguma forma, a gente está olhando para o lugar errado. A gente olha mais para o que ensinar e não olha para aquele que aprende. Essa geração aprende de um jeito diferente, se comporta de um jeito diferente, tem temores, tem sofrimentos, tem fragilidades que são diferentes. Se a gente conhece bem, a gente consegue construir o caminho melhor, mais adequado para a aprendizagem. Se a gente não conhece, eu fico com o estudante que está na minha cabeça, que foi de quando eu fui estudante. Então, o professor tem um modelo de estudante que não existe mais. Então, tem um conflito entre esse modelo idealizado e o estudante real. Essa aproximação, se a gente não consegue fazer, o restante a gente fica derrapando.
O professor Ricardo Maris, com certeza, entender bem isso que o senhor está nos dizendo vai nos ajudar a colher bem essa encíclica do Papa Leão XIV, que afinal fala desse novo momento do mundo que nós estamos vivendo em relação com a inteligência artificial e tudo mais. Mas me fale um pouco mais sobre essa percepção que o senhor tem dessa nova juventude, digamos assim, desses meninos que são diferentes. O senhor está dizendo aí, explique melhor isso.
Eu faço parte da Esquina do Pensamento, né, que é uma organização...
Se é que pensamento tem esquina, né?
E essa é a ideia, né? Quer dizer, o pensamento está ali na esquina, sabe? Aquela ideia de que ele ainda não chegou, né? Por isso que veio essa ideia que o futuro está ali na esquina. Então, a nossa pretensão é como é que a gente antecipa também as coisas que estão para acontecer ali na esquina. Daí que vem essa ideia. Mas... por exemplo, um fator que mudou para mim de um jeito marcante, e vou dar um exemplo para o senhor como é que a gente não entende. Um professor acha que um adolescente aquilo que ele está sentindo é besteira, é mimimi ou coisa parecida. Quando você vai ver, aquele adolescente está se cortando, está se machucando ou até pensando em se matar. E nós estamos tão distante desse adolescente que você pensa que aquilo é uma besteira, é só falta de resiliência e tudo mais. Esse é um indicador para a gente da nossa distância. Então, e de onde vem essa distância? A mudança geracional hoje não acontece mais de uma geração para outra. Acontece dentro da mesma geração. Um estudante do nono ano, lá no final do fundamental, já não vive no mesmo mundo que um estudante de terceiro ano. Ou numa universidade, um aluno que está entrando na universidade e aquele que está concluindo, se você botar os dois para conversar, um que está entrando e um que está concluindo, você vai ver que eles estão já em outro mundo. Se eu estivesse falando no seminário, aquele que está entrando e aquele que está saindo, o senhor vai ver. Ou seja, a velocidade da mudança hoje é tão grande que nós estamos no mesmo tempo, mas como se fôssemos em épocas diferentes. Um fator, por exemplo, nós que estamos aqui conversando, a nossa identidade é uma identidade fixa. A dos adolescentes hoje é uma identidade flutuante. Em cada momento ele experimenta uma coisa, ele deseja ser alguma coisa, e não adianta a gente querer enquadrar ele necessariamente dentro do nosso modelo. E aqui não vai uma avaliação de que modelo é melhor ou pior. Nós, como professores, temos que compreender essa forma de operar das crianças, jovens e adolescentes. E isso mudou. Nós aqui, quando éramos criança, nós primeiro vivemos no espaço da família, depois da escola, depois da sociedade. Hoje, uma criança com redes sociais vive a sociedade já na primeira infância. Ou seja, a socialização é simultânea, acontece ao mesmo tempo dentro da casa. O mundo está dentro de casa. No tempo que nós crescemos, não, a gente ia vivendo um mundo pouco a pouco. O mundo da casa, o mundo do bairro, o mundo da escola, o mundo da sociedade. Hoje o mundo invade uma casa logo na primeira infância. Então, se a gente não compreender essa dinâmica, como é que a gente prepara a educação para isso?
Professor Ricardo Maris, nós estamos recebendo hoje a nova encíclica do Papa, aliás, é a primeira encíclica dele, que fala exatamente da proteção da pessoa humana nesse tempo novo que é a era das redes sociais, da inteligência artificial. Me diga, o senhor, como pesquisador, como sociólogo, como é que vê essa iniciativa do Papa de escrever sobre esse tema?
Eu acho que o Papa, inclusive, ele atualiza o Pacto Global com um dos itens, é o item da inteligência artificial, e acho que ele faz isso de